Tudo bem? Eu sou Priscila Mendes, juntamente com a Tayana Bruno, trazemos para vocês o programa Viva Voz.
A proposta aqui é conversar com pessoas que mobilizam a sociedade em prol de mais justiça social e mais acesso dos grupos vulneráveis aos direitos civis.
O Viva Voz vai ao ar toda terça-feira ao meio-dia. Acompanhe pelas ondas de rádio 89,5 FM, pelo nosso site www.al.mt.gov.br, também um atalho radioassembleia.com, redireciona para o nosso site, e por nosso canal no YouTube, que hoje estamos ao vivo, Rádio Assembleia FM. Você também pode pedir para Alexa, tocar Rádio Assembleia.
E olha só, como hoje a gente está ao vivo, você pode participar enviando também a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 65996898950, tá? 65996898950. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, representando cerca de 29% dos casos de câncer, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. A estimativa, ainda conforme o INCA, é que em 2025 surjam mais de 71.700 novos casos de câncer de próstata no país. Dados do Ministério da Saúde revelam ainda que em 2023 houve quase 17.100 mortes em decorrência da doença, o correspondente a 47 mortes por dia.
A recomendação médica é que a partir dos 50 anos, homens realizem exames anualmente de toque retal e dosagem de antígeno prostático específico, o PSA. Para aqueles com histórico familiar da doença, recomenda-se iniciar o acompanhamento a partir dos 45 anos.
Infelizmente, culturalmente, o homem não tem o hábito de procurar médicos preventivamente. Em razão disso, em 2003, na Austrália, surgiu um movimento chamado Movember, que é a fusão de mustache, que é bigode em inglês, e November, né, o mês de novembro, com vistas a marcar o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata em 17 de novembro. No Brasil, o Novembro Azul foi criado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, em 2014, com o objetivo de quebrar o preconceito e a resistência dos homens em fazer o exame de toque.
Mas o exame é fundamental, já que as chances de cura em estágios iniciais podem chegar a 98%.
E para falar sobre o Novembro Azul e a saúde do homem, a edição de hoje do programa Viva Voz entrevista os médicos urologistas Rafael Amaral e Walter Gouveia Júnior, respectivamente, né? Rafael, diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia em Mato Grosso, e Walter, vice-presidente.
Sejam bem-vindos, Rafael, Walter. Obrigada por aceitarem nosso convite. Vamos começar falando sobre a Sociedade Brasileira de Urologia. Como é o trabalho dessa instituição quase centenária, já celebra 100 anos ano que vem, em maio do ano que vem, e quantos são os associados?
Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando um pouco sobre a saúde masculina, a saúde do homem. Os homens que às vezes são um pouco relapsos com a sua saúde, com seus cuidados, e que justamente com essas campanhas como Novembro Azul, visa nós trazermos luz para esse público que merece o cuidado e merece a atenção. A Sociedade Brasileira de Urologia tem como patrono um grande político, um grande presidente. Não sei se vocês sabiam disso. Juscelino Kubitschek era urologista e ele é considerado o patrono da Sociedade Brasileira de Urologia. E a SBU, a âmbito nacional, ela proclama diversas campanhas justamente de chamar a atenção não somente para a prevenção do câncer de próstata, mas também para outras doenças que acometem o homem. O mês de novembro é um mês pontual, mas essa saúde, esse cuidado com a saúde tem que ser feito o ano inteiro.
Walter, quais são as ações...
Oi, perdão? Vamos retomar sobre a própria sociedade, né?
Ah, sim.
Deixa você fez a introdução, mas a gente gostaria de saber como é o trabalho da SBU e quantos associados tem, de repente, quantos tem em Mato Grosso?
Bom, nós temos aproximadamente no Brasil, aproximadamente quase 6 mil urologistas. No estado de Mato Grosso, associados à SBU, Sociedade Brasileira de Urologia, nós temos aproximadamente 60 associados. Isso engloba colegas daqui, do interior, das cidades que geralmente são cidades polos, que geralmente tem uma drenagem de pacientes para essa região. Cidades como Rondonópolis, Primavera, Barra do Garças, Cáceres, Alta Floresta, Sinop, Sorriso, Lucas, Pontes Lacerda. São cidades, geralmente, nós temos associados aí da Sociedade Brasileira de Urologia.
Priscila, se você me permite, primeiro, uma grande honra estar aqui. Eu agradeço ao convite de nós podermos levar algum conhecimento para a sociedade civil, e isso já faz parte do contexto da campanha do Novembro Azul, que é não só voltada para o homem, mas para a mulher, para a esposa que está ali do lado e que algumas vezes pode interferir nesse homem procurar o médico. Eu queria destacar, nesse contexto da sociedade brasileira, que, para vocês entenderem, o urologista hoje, para se formar, ele cursa 6 anos a faculdade de medicina, atualmente mais 3 anos a residência de cirurgia geral, é obrigatório, mais 3 anos a residência de urologia, ou seja, são 12 anos. Com isso, uma residência cadastrada, ele sai como urologista, ele pode exercer plenamente a urologia. A Sociedade Brasileira de Urologia, para você ser um sócio titular, tem uma prova que não é fácil, e você daí adquire o título da sociedade, que é um plus a mais, que chancela realmente esse médico que está capacitado, apesar que não, até hoje ainda não é obrigatório. O médico cursando a residência credenciado, ele já pode exercer.
Perfeito. E quais são as ações da SBU para esse ano, para essa campanha do Novembro Azul, tanto nacionalmente, e existe um trabalho específico para o estado de Mato Grosso? Como é esse planejamento?
A SBU, tanto a nível nacional quanto a nível estadual, é justamente isso, nós levarmos a informação para o homem, né? Para a comunidade em geral. Então nós participamos de programas como esse aqui, programas de rádio, programas de entrevistas, divulgamos também o trabalho quase que diariamente, onde nós trabalhamos, onde nós permeamos, principalmente a nível de saúde pública também, e nós sempre tentamos levar essas informações de conhecimento, de divulgação a nível da população geral. Pode ser através de entrevista, pode ser através de artigo de jornais, pode ser às vezes fazendo algumas palestras em algumas instituições e também utilizando veículos de comunicação.
Essas palestras são a convite?
Geralmente a convite. Assumem. Quando as pessoas nos convidam, geralmente nós disponibilizamos ou eu, ou o Dr. Walter, ou algum outro membro da SBU para participar desses eventos.
Como que está a agenda deste mês de novembro? Está intensa?
Sempre é bastante intensa no mês de novembro. Eu acho que a sociedade civil encampou essa campanha. Talvez, eu desconheço, eu acho que a urologia foi a primeira a ter um mês dedicado a uma patologia. Depois vieram as outras, o câncer de mama, enfim, tem outras. Eu acho que não dá realmente para a sociedade pegar todos os homens do Mato Grosso no novembro e vamos atendê-los no estado de Mato Grosso, deve ter 1,5 milhão de homens, não dá. Mas o objetivo principal é levar esse start para a cabeça das pessoas que têm que cuidar da saúde.
Se lembrar
homem,
disso.
Isso. O homem é muito relapso. Ele tem medo de ter uma doença, ele tem medo de fazer o diagnóstico, ele trabalha, às vezes ele, antigamente era mais, hoje menos, mas ele que levava maior sustento para casa, ele não quer faltar no serviço, enfim, e ele tem medo também do toque, enfim, tem várias coisas que eu acho...
Existe algum preconceito também?
Já teve mais, melhorou bastante nos últimos anos.
Tirar um pouquinho desse estigma do exame do toque colorretal, né? Quanto tempo leva para a realização desse exame, né? Existe algum substituto capaz de trazer tantas informações, tantos dados para o médico, quanto esse exame, qual a importância dele?
É o seguinte, só para você bem breve, o toque é 5 a 10 segundos, é um exame barato, ele é rápido, a maior parte dos tumores da próstata estão na parte posterior dela e são acessíveis ao exame digital prostático, 80%, isso é uma grande contribuição. tem uma ferramenta que é a ressonância multiparamétrica da próstata, que começou faz uns 10 anos, 5 anos para cá, está bem sedimentada.
Na saúde pública?
A questão é o seguinte, ela não é chancelada para fazer screening, check-up de próstata. Ela é muito cara, muito tempo desperdiçado.
Numa revisão necessária, né? Um exame complementar.
Justamente, para um outro momento. Ela não substitui, não é ela de um lado e o toque do outro. E o exame, o PSA, né, que é o marcador tumoral para câncer de próstata, que auxilia bastante.
Então, o toque é fundamental, ele é o regular, é o anual, e aí, então, os outros são exames complementares.
Justamente.
E o PSA também, nem todos os tumores têm tanta chance de ser identificado por ele, né, doutor
assim,
Rafael?
Os dois exames são importantes como triagem, tá? Ah, eu posso realizar só o toque retal, fazer somente o PSA? É uma pergunta muito frequente. Os dois exames têm falhas, tá? 20% dos pacientes podem ter um câncer de próstata com um exame de sangue, que é o PSA, dentro da normalidade. Então, nós fazemos a junção desses dois exames, tanto o toque quanto o exame de sangue, que é o PSA, para aumentar a sensibilidade diagnóstica. Você fazendo esses dois, a taxa de insucesso é em torno de 8%, tá? Para vocês terem uma ideia, o quão importante esse exame e o quão importante o esclarecimento, 2/3 dos homens acima de 40 anos nunca fizeram o exame do toque. E 50% dos homens acima de 40 anos nunca fizeram o PSA. Olha o mar azul que nós temos de homens que ainda precisa passar por essa avaliação. E às vezes fica procrastinando, deixando para depois, por medo, pela síndrome do super-homem, quando o Dr. Walter falou, né? Por receio. E a grande maioria que chega hoje, com a conscientização, melhorou muito. Mas a maioria chega trazida pela esposa, ou pela filha, por um filho, entendeu? Que
já
se preocupa com a saúde.
Já com uma idade mais avançada também.
Já com a idade mais avançada.
Para além dos 50, né? Os 50 que seria o marcador, já vão chegar com uma idade mais avançada, 60, 70?
Eu costumo falar, a mulher, quando ela atinge a puberdade ali, a mãe, ela sai do pediatra e vai para ginecologista, né? Vai falar sobre menstruação, vai falar sobre anticoncepção, infecções sexualmente, transmissíveis.
Ainda na adolescência.
Desenvolvimento do corporal, né? O homem não. O homem sai do pediatra e ele vai voltar só no geriatra depois, entendeu? Porque ele fica num limbo. E isso é o que nós estamos tentando fomentar para ver essa mudança. O homem, quando ele migrar para o pediatra, ele já procurar o seu urologista para dar continuidade. Orientações sobre desenvolvimento, orientações sobre infecções sexualmente transmissíveis, sobre cuidado com a saúde, para que ele chegue no futuro com a saúde bem, bem saudável, para ter longevidade no futuro.
O senhor referenciou o Dr. Walter sobre essa questão dos motivos do homem não procurar um médico, né? Essa questão voltada ao trabalho, não tem a cultura, se sente muito sobrecarregado e de repente não procura tratamento de saúde. Mas o que a gente pode fazer para mudar essa cultura? Ela está mudando? Como está mudando?
Esse programa em si, né, essa divulgação na mídia é muito importante, é fundamental. Nós temos que lembrar que no estado de Mato Grosso, todo ano, são diagnosticados pelo menos 1.000 casos de câncer de próstata. 200 das 250 óbitos tem. Varia, às vezes, sim, 950, 1.100, mas é que eu tenho acompanhado há mais de uma década isso daí.
1.000 novos casos por ano.
Por ano no estado de Mato Grosso.
Quantos
são diagnosticados? Cerca de 200, 250. É elevado. É justamente porque o tumor de próstata, quando ele é diagnosticado no início, que seria o screening, o check-up, né? Você tem uma chance de cura altíssima, de mais de 90%. Agora, obviamente, em fases tardias, como era na década de 70, de 60, que o paciente chegava já com fratura patológica devido ao tumor metastático. Isso foi mudado a partir dos anos 80.
Fratura no órgão?
Fratura óssea.
Óssea já na metástase.
Justamente. Isso foi mudado na década de 80, começou a ser feito PSA e as biópsias de próstata, e daí vieram a terapêutica curativa, que hoje em dia nós podemos lançar a mão tanto da cirurgia quanto da radioterapia.
E a partir de que idade ou quais grupos, né, estão mais indicados a fazerem esse cuidado, essa prevenção cada vez mais cedo? A partir de que idade para um público geral? E que grupos precisam ficar mais atentos assim, aos cuidados e a esses exames preventivos?
Então, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todo homem, a partir dos 50 anos de idade, faça tanto o exame do toque quanto o exame de sangue, que é o PSA. Para quem tem histórico familiar ou ascendência da raça negra, que são grupos de maiores riscos para desenvolvendo câncer, essa idade muda para 45 anos de idade. Então, antecipa-se 5 anos nesse rastreamento, nesse screen. Essa é a recomendação da SBU.
E se alguém não fizer essa questão anual, esse planejamento, não buscou na idade correta, doutor Walter, quais são os sintomas do câncer de próstata?
Pois bem, a próstata, nós temos algumas outras patologias que pode atingir.
Uhum.
Talvez a mais frequente não seja nem o câncer, é alguma inflamação ou algum crescimento benigno. Porque o câncer de próstata em fases iniciais, ele não dá sintoma nenhum. O que o paciente...
Esse é o perigo, né?
Justamente.
Fazer preventivo.
O que ele pode sentir é da hiperplasia, do aumento benigno da próstata, que é uma diminuição do jato urinário, o paciente acorda 2, 3, 4 vezes à noite, ele não consegue desempenhar as funções dele no dia seguinte, porque ele não tem um sono reparador, né? Mas geralmente não é do câncer, é da hiperplasia, do crescimento benigno, que também está no escopo da SBU, nós tratarmos e melhorarmos a qualidade de vida desse paciente.
Crescimento benigno da próstata.
Da próstata, porque a uretra, que é o canal da urina, ela passa bem no meio da próstata, e a próstata crescendo acaba comprimindo esse canal da urina e ele não consegue urinar.
Ou seja, homens, não esperem sentir dor ou alguma alteração significativa, né, na sua rotina, no seu corpo, para cumprir ali esse tratamento preventivo, para cumprir as suas obrigações de autocuidado, né, com a saúde.
Eu acho que isso que foi pontuado é muito importante. Na era pré-PSA, esses exames preventivos, os pacientes realmente eram muito sintomáticos. Chegavam com dor óssea, sangramento na urina, dificuldade para urinar.
Um estágio muito avançado.
Obstrução urinária, entendeu? Um estágio já avançado, porque para manifestar sintomas tem que estar avançado. Isso ocorre hoje em 20% dos pacientes. Mas antes do screen, isso era bem mais frequente. Hoje, o mais comum, mais trivial, é justamente os pacientes que foram diagnosticados fazendo exames de rotina. Você pode ainda, geralmente, às vezes você identifica pacientes através do toque, mas isso vem se tornando cada vez menos frequente.
Perfeito.
Vamos chamar a música?
Chegou a hora. Passou da hora.
Como nós falamos para vocês, a gente e solicitamos essa indicação, a gente faz uma pausa para continuar aqui no espírito da temática, mas para uma indicação musical, outra vivência, e recebemos a indicação do Dr. Rafael, tema do filme Gladiador, Now We Are Free, de Hans Zimmer e Lisa Gerrard.
Na Rádio Assembleia de Mato Grosso, você está acompanhando o nosso programa Viva Voz, que nessa terça-feira chega com a sua primeira edição ao vivo. E hoje a gente está recebendo aqui para falar sobre o Novembro Azul, e a Priscila vai continuar aqui para a gente. Você acabou de ouvir, eu me perdi aqui no roteiro, vamos lá. Now We Are Free, de Hans Zimmer e Lisa Gerard, que é tema do filme Gladiador, e aqui no YouTube você viu, a gente acompanha. Continuou com bate-papo, ouvimos música pela rádio e vamos seguir com o papo agora.
E o nosso papo hoje recebe os médicos urologistas Rafael Amaral e Walter Gouveia Júnior, respectivamente diretor-presidente por Mato Grosso, diretor-vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Nós conversamos aqui no nosso intervalo musical, pelo YouTube também, Dr. Walter explicou a importância da próstata e Dr. Rafael falou sobre questões nossos hábitos dessa contemporaneidade que podem interferir na saúde como um todo e aumentar. Vocês podem resumir para quem está nos ouvindo pelo rádio esses pontos, Dr. Walter, por favor?
Não, o que nós havíamos comentado aqui no intervalo, que temos a prevenção primária e a secundária. A primária seria mudar os fatores do estilo de vida, não só para o tumor de próstata, mas diversas outras doenças do organismo humano. Tanto a obesidade atrapalha muito, o consumo de gordura saturada, que é a gordura, a carne gorda, isso daí tem uma forte associação com câncer de próstata em específico, tabagismo, alcoolismo, o sono não reparador, a ausência de atividade física.
Sedentarismo.
Nós temos que lembrar que somente 10% dos cânceres de próstata são hereditários, 90% são adquiridos.
Desenvolvidos, isso, né? A pessoa tem uma predisposição e pode desenvolver ou não.
Sim, justamente.
Mas o senhor falou que a próstata é um órgão importante. Não é só para dar câncer.
Eu costumo resumir assim, qual que é a função
não
da próstata?
Não é um apêndice, né? Vamos lá.
É nutrir o espermatozoide. É justamente isso que o Dr. Walter falou. É nutrir para ajudar na fecundação. Essa é a função. Vai criar um ambiente propício para o espermatozoide migrar e fecundar o óvulo. Então, ele tem sua função, ela tem sua função. Sim, e é uma função importante, né? Senão nós não estaríamos aqui, né? E eu acho importante todo esse contexto da prevenção. Muitas pessoas perguntam mesmo, o que eu faço para prevenir? Como eu falei no intervalo, não existe uma medicação específica que vai ajudar a prevenir. Então essa questão da mudança dos hábitos, do estilo de vida é fundamental. Cessar tabaco, que é cigarro, né? Bebida alcoólica, sedentarismo, né? Obesidade, sobrepeso, são fatores de risco bem importantes. Doenças como hipertensão, diabetes, também são fatores, aumento dos níveis de colesterol, são fatores de risco para diversas outras doenças.
Não só para o câncer de próstata.
Isso, que podem corroborar com o comprometimento da saúde do homem.
Causam a inflamação, né, do corpo, essa inflamação
crônica, subclínica. Não é aquela inflamação que nós temos de um abscesso, de um furúnculo, que a gente vai lá, aperta e drena, né, é inflamação a nível celular. Isso é muito prejudicial para o funcionamento do nosso corpo.
Existe também uma leitura do câncer como uma doença metabólica, né? Pessoas que têm alterações metabólicas, propensão ao diabetes, pré-diabetes, precisam ficar mais atentas, por ser também um indício, né, de uma inflamação no corpo, né, gordura no fígado e tudo mais.
Sim, eu creio que nós que dividimos o corpo, o urologista cuida de uma parte, o cardio outra, enfim, mas está tudo interligado de uma forma geral, né? Uma diminuição da imunidade faz com que até mesmo tumores surjam, né? Então você tratando holisticamente o corpo, digamos assim, né, você vai estar prevenindo não só essa, como outras patologias. E você foi pontual. a frase que você falou, uma inflamação crônica. É isso, é uma inflamação crônica.
Perfeito. E nosso tempo hoje vai chegando.
Sempre.
Antes da hora.
Mas é. Sempre queremos mais assunto, tempo no nosso programa.
Mas a gente queria convidá-los também a fazer as considerações finais de cada um, né? E também divulgar os espaços de informação da SBU, as próximas ações. Fiquem à vontade, doutor Rafael.
Eu vou falar só um pouquinho rapidamente sobre o tratamento do câncer de próstata, que eu acho que é um tópico importante, tá? Hoje em dia, em termos de tratamento do câncer, existem cânceres que nós podemos até acompanhar. Eu acho que isso é informação importante. Se for um câncer de baixo risco...
Sem intervenção, é isso?
Sem intervenção. Lógico que é um paciente muito selecionado, o paciente tem que ser muito orientado, porque ele tem que fazer um acompanhamento, tá? Não é você foi diagnosticado e esquecer. Mas quando nós falamos em termos de cura, nós temos dois tratamentos. Um é a cirurgia e o outro a radioterapia. A cirurgia, geralmente, ela vem com impacto maior, porque ela é mais resolutiva. Hoje, com o advento da cirurgia robótica, proporcionou muito a evolução de duas consequências da cirurgia, que é a incontinência urinária e a impotência sexual. E com o advento do tratamento robótico, você consegue ter uma visualização muito melhor das estruturas nobres, nós conseguimos fazer uma preservação melhor e entregando para os nossos pacientes melhores taxas de potência, melhores taxas de continência e uma cirurgia oncologicamente adequada. Então, acho que isso é um tópico importante
para
nós falarmos.
Que é a retirada do tumor.
Que é a retirada do tumor, que é a cirurgia que nós chamamos de prostatectomia radical.
Preservando a qualidade de vida desse paciente.
Sim, geralmente conseguindo entregar resultados bem, bem melhores do que se entregava com a cirurgia aberta ou com a cirurgia laparoscópica.
Doutor Walter, suas considerações.
Bom, primeiro, novamente agradecer vocês, a Rádio Assembleia, pelo convite. Eu só queria destacar que o urologista não trata somente de próstata, nem somente de câncer de próstata. O leque da especialidade é grande. Ele trata infecção urinária em mulheres, câncer renal, que atinge tanto homem quanto mulher, incontinência urinária, as ISTs, antigamente chamadas de DSTs, né, as doenças venéreas.
Infecções sexualmente transmissíveis.
Enfim, cálculo renal, que atinge tanto homem quanto mulher. Então, é uma área bem ampla que nós devemos passar para a população civil, de uma forma geral, que o urologista tem um espectro maior que somente a próstata. E nós não tratamos patologias do canal anal, hemorroidas, porque o pessoal confunde pelo
com
exame do
justamente
com proctologista, que é outra especialidade, que nós só utilizamos o canal, porque o reto é fininho, a camada, e a próstata repousa sobre ele. Então, nós conseguimos, através
só
do reto,
acesso.
Palpar, justamente.
Mas todas as doenças do trato urinário...
Sim, se competem ao urologista.
É isso. Nós agradecemos a presença de vocês. O programa Viva Voz tem produção e apresentação de Priscila Mendes e Tayana Bruno. Hoje, na operação de vídeo, Nicolas Françoso. Nosso operador de áudio, Caio Alves. O editor de vídeo, Luiz Gustavo. Gerente de operações, Jimmy Oliveira. Gerente da Rádio Assembleia, Eduardo Ferreira. Superintendente da Rádio Assembleia, Tatiana Medeiros. E secretário de comunicação, Henrique Santos.
É isso. Muito obrigada. Pro pessoal do YouTube, a gente encerra por aqui e voltamos a nos encontrar na próxima terça para mais uma edição do programa Viva Voz. Quem está acompanhando a gente pela rádio 89,5 vai ficar com música boa para a gente encerrar aqui o nosso Viva Voz de hoje ao som do Milton Nascimento, Caçador de Mim. Até a próxima.
Até a próxima. Obrigada.
Obrigado. Até amor.
sentir.